Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Mas esse pensamento é vendido para essas pessoas, dá pena de quando a pessoa pensa
não,
assim.
Não, eu tenho raiva de quem vende, não é dela, não, não é dela.
Não é.
É assim, mas o que o ser humano faz com o outro, né, de fazer com que ele se sinta totalmente incapaz no sentido assim... De tudo, né? De pensar, de ter um senso crítico. E daí você se aproveita disso para fazer com que ela se sinta... Ela é responsável pela saúde dela, porque ela que passou de estar com câncer, ela que passou a pensar diferente e ficou doente.
Exatamente.
Isso é cruel.
A culpabilidade das pessoas, que geram para as pessoas esse nível de culpabilidade em, nos mais diversos problemas. Então nós tiramos a noção de pecado lá de fora e botamos uma noção de pecado discurso, diferente, um discurso diferente. Você está errado. Tem uma pergunta ali.
Tinha uma aqui.
Deixa eu ver aqui a pergunta. Agora esqueci que temos dois celulares agora. A pergunta não ficou lá, que aqui não apareceu.
Ah, ficou lá?
Ficou lá.
Só deixa eu falar uma coisa que o Fábio perguntou de realização e felicidade. Vou falar de uma experiência, assim, que o ano passado eu tive muita dificuldade para finalizar o projeto Nós Mulheres e em organizar a exposição, de fazer os últimos ensaios e tudo, né? Mas aí teve dois últimos meses, respirei fundo, juntei algumas pessoas, assim, falei, gente, vamos terminar, terminamos, a exposição ficou linda e tal. E a celebração que veio nesse momento de finalização, de uau, finalizei, e a celebração, que eu estava no meio de amigos, de pessoas que participaram. Então, quando você realiza, e você fala muito isso da celebração, né? Você realiza e você celebra, você carrega aquela sensação por um período tão, assim, nossa, você nem precisa de academia, de depressivo, nada, né? Porque aquilo depois você precisa realizar de novo e celebrar de novo. Então, a importância da celebração nesse processo, né?
Sim, sim. Então, eu sempre falo isso, até com a questão da bebida, que é uma coisa que eu bato muito, eu acho que bebemos demais, né? E dá muito problema. Mas eu sempre falo, a bebida, ela é feita para celebrar. É para ser um momento alegre. Entende? Né? Se você usar isso como celebração, quem pode beber, né? Se você usar isso para celebração, ela é um amplificador. O que é horrível na bebida é usar isso na minha dor, né? Porque ela amplifica igual. Mas a pergunta ali perguntou sobre questões familiares. Se as questões familiares e ancestrais, que aí são os familiares que vieram antes, eles podem atrapalhar nessa questão da prosperidade. Eu vou só trocar a questão da prosperidade, porque prosperidade seria abundância. A prosperidade é abundância.
Que não está ligada a dinheiro, né?
Não necessariamente, né? A abundância, ele é abundância de saúde, abundância de amizade, abundância de você estar bem com você mesmo, abundância de relações principalmente, né? De relacionamentos. Isso é prosperidade. Prosperidade não é num ponto. Hoje vende a prosperidade como dinheiro, é outra coisa, tá? E dinheiro não é necessariamente a prosperidade. Dinheiro não é a prosperidade. Dinheiro é outra coisa, é outro tipo de energia. Mas sim, podemos ter situações de passado que vai passando de geração a geração, e não de maneira mágica, mas de maneira cultural, né? Então, por exemplo, se meu avô, ele passou um revés muito grande, perdeu tudo numa viagem, como aqui, tem muito aqui no Paraná e no sul do Brasil, dos imigrantes que perderam tudo em guerra, vieram fugidos só com a roupa do corpo, né? E que eram pessoas que às vezes eram ricas ou tinham dinheiro lá e que perderam tudo por causa de guerra, de situações terríveis. Vieram para cá e com uma carência total, absoluta, sobre toda a coisa. Isso pode gerar para as próximas gerações uma crença de que as coisas podem acabar e que você precisa juntar, você não pode gastar dinheiro, fica pão duro, você precisa ter acúmulo de dinheiro e tudo mais. Isso passa de geração como uma cultura familiar, né? Em que se você vai comprar uma roupa mais cara, você é pichado com isso. Que você, se você vai comprar um carro diferente, você está admitido, que perdulário, que vai gastar dinheiro, entendeu? Isso é uma cultura, tá? E a gente trabalha nesse nível de cultura, às vezes estamos imersos, e aí alguns processos de constelações e outros processos, eles trabalham bem na questão cultura, para você observar que existe essa cultura, que você não precisa viver nisso, né?
Você, pra você romper esse...
Pra você romper esse
padrão.
Aí, né? Show, entende? Mas quando você pega assim, que eu vou trabalhar, vou pedir perdão lá pro meu bisavô, pra que ele trabalhe, já é uma coisa assim que eu acho que entra no volume da crença, entende? Se você acredita daquilo, né? É, talvez você possa criar significados em cima daquilo que vai favorecer que melhore, sei lá, né? Mas é, a cultura, ela faz isso. Nós estamos imersos em culturas o tempo todo. E a cultura realmente cria a nossa realidade. Entende? Isso é impressionante. Se você... É, eu sempre falo daquele filme 1984,
uhum,
né? Do...
Adolfo.
É Wells. Vou falar rápido o nome que a gente não lembra. Wells, né? Pra gente é o Wellsinho.
A gente que é íntimo. Ajude-nos.
É, mas é o né? Ele nesse livro, que é um livro.
Hã?
George Orwell. Não é Wells, Orwell. Né? E esse livro, ele traz uma ideia de um futuro distópico, né? Que é um futuro ruim, em que existe uma guerra fictícia acontecendo o tempo todo, e essa guerra serve como, como justificativa de tirar todos os direitos das pessoas, porque existe uma guerra e eles têm que passar por uma dificuldade que logo vai vencer essa guerra. Só que é uma guerra interminável porque ela não existe, ela não é verdadeira. E as pessoas não têm direitos de nada, têm um controle absoluto do estado das pessoas sobre ela. Eles não podem... o sexo é proibido porque tem que ter, tem que ter força de trabalho. As pessoas comem cada vez menos e rações cada vez menos. Só que a propaganda vem sempre como se fosse ganho.
Foi o Big Brother que foi baseado nesse livro, não?
O Big Brother. Isso. Foi baseado, porque tinha televisões.
O Grande Irmão.
Porque... E o Grande Irmão... eu já disse... Não compre o livro que eu já disse tudo, né, do livro. Tinha umas telas grandes nas casas que aparecia as pessoas para você fazer exercício físico, que vigiava você, o que você estava fazendo, o que você estava lendo, né? Nós estamos longe disso? Não. Quando nós temos uma vereadora, uma prefeita de Santa Catarina, nossa, que queima livros para que as crianças não vejam, entende? E quando a gente vê que Hitler, né, uma das coisas lá do movimento nazismo foi queimar livros em praça pública. Nós não estamos longe, né? Alguém disse isso, eu não me lembro quem. A gente faz citação, mas a gente não lembra o nome da pessoa. A cadela do fascismo está sempre no cio. Sempre no cio. Né? Então a gente vê assim, essas ideias de políticos, né? Uma prefeita do interior de Santa Catarina queimando livros.
Inclusive é crime o que ela fez, né?
Já tem
movimentos querendo.
Aquilo tinha que ser proibido.
Com dinheiro público.
Tinha que ser presa uma mulher que faz esse tipo de coisa. Presa. Né? Porque ela queima livros. Como foi tirado aqui no Paraná, em vários lugares, aquele livro?
Mas
né?
É uma forma também, né? Isso é uma forma de a tal da propaganda, né? Aquilo é totalmente eleitoreiro, né?
Claro.
Para você acionar as pessoas que têm esse discurso também de tradição, família e propriedade, né? De cidadão de bem. Então, é uma
cidadão
vergonha.
De bem. Né? Exatamente, porque nós esquecemos que nós estamos num ano de eleição, né?
Então é uma boa campanha. É. Só que respondendo uma pergunta do Fábio, se tem pessoas que têm medo de ser feliz?
Tem pessoas que têm medo de ser feliz. Isso tem, existe.
Daí os boicotes, né?
Aí cria-se as autossabotagens. Existem pessoas, por exemplo, que acostumam o seguinte, normalmente pessoas culpadas. Elas sentem uma culpa. E às vezes as culpas são reais e outras são irreais, mas são culpas que existentes. Então as pessoas, elas ficam às vezes assustadas quando tudo na vida corre bem. Então, já ouvi esse discurso, nossa, tá tudo indo tão bem.
Que dá até medo.
Dá até medo, né?
Então, quem nunca falou isso?
Porque tá tudo indo legal, porque assim, se tá tudo legal, o próximo passo é ter coisa ruim.
Depois da bonança sempre vem a tempestade, ou ao contrário, vice-versa.
Isso aí, né? Quem ri na sexta chora no domingo, né? Então... Tem essas pessoas que têm medo disso por crenças, sabe? De que se eu tiver sempre um probleminha, é como se existisse uma divindade que ficasse lá em cima olhando no escritório.
Tá tudo muito
aí
bom pra você.
Tá muito bom pra aquela pessoa, vou dar uma coisa. Ou então eu fico com pena, poxa, coitada, ela tá sofrendo com aquilo ali, não vou dar nada pra ele não, vou dar pro outro que tá feliz.
Se quiser me dar a Mega Sena, eu tô feliz.
Vê que esse pensamento é o contrário com essa política da prosperidade, né? completamente prontado. Que você pensa, logo você é co-criador, você ajuda Deus, na verdade. Uhum. Antigamente nós precisávamos de Deus, né? Agora nós estamos salvando Deus.
Quantas,
né,
narrativas conflitantes, né? Porque daí você ajuda, você co-cria, mas aí você tem que confiar no destino, porque isso já está escrito, porque é o karma. Então, né, qual é o caminho a seguir?
Para onde que vai, né? Onde que vai? Então, não sei se responder a você e também ao Fábio, né, sobre a questão de familiares. Nós estamos sempre envoltos em culturas. Culturas familiares. E nós estamos envoltos. E a cultura familiar cria-se a nossa programação de como nós vamos ver o mundo e como nós vamos estar no mundo. Né? Todos os trabalhos de autoconhecimento reais, eles fazem com que você olhe para essa cultura e você traga essa cultura de inconsciente para o consciente. Eu tenho um mosquito aqui, sabe? A gente tem a fobia de mosquito da dengue, né? Entendeu? Eu não posso ver mosquito. Sabe? Então, a gente cria esse modelo, sabe, de que eu tenho um poder mental tamanho que eu crio minha realidade. O que acontece, só para trazer um fato aqui para dizer que não existe nada, nós temos uma questão da percepção, né? Então, como é que nós percebemos o mundo? Nós captamos pelos órgãos dos sentidos, né, todas essas ondas eletromagnéticas, ondas luminosas, ondas sonoras. Todas essas ondas nós captamos e nós temos um órgão que decodifica essas ondas, que é o cérebro. E ele decodifica e projeta isso na realidade do mundo. Entende? Então, por isso que vem a ideia de que nós temos a realidade conforme o que nós temos internamente. Então, nós olhamos para as coisas, nós percebemos as coisas de acordo com aquilo que nós captamos, e para passar para o meu cérebro, ele passa por uma série de filtros, inclusive filtros emocionais e de crenças, né? Para que eu possa enxergar a realidade. Por exemplo, às vezes a pessoa está num surto esquizofrênico, ou seja, ela vê a realidade diferente, e ela fica persecutória, ou seja, ela acha que as pessoas estão perseguindo ela. Então, ela, tudo que ela olhar, se você falar, como você vê, como você está, ela vai justificando na mente dela que você está perseguindo. Então, você é da CIA, o microfone aqui está gravando e passando por uma situação X, existe ETs com um implante no meu corpo que estão captando, sabe? E essas coisas todas. Aquilo não é real, mas é real para aquela pessoa que está passando, porque a percepção dela só consegue captar aquilo. Uma pessoa mais otimista, isso é comprovado, otimista, né? Uma pessoa que olha o mundo de uma maneira melhor, sabe? Ela vive mais em paz, ela estressa menos, tá? E ela tem uma visão de realidade que vai levar ela mais à paz. Ela vai perceber que obstáculos da vida são desafios que talvez ela passe, talvez não, né? Então, são obstáculos da vida, não são coisas impeditivas, não foi Deus que criou, não tem nada. Ela acha assim, são obstáculos que eu tenho que resolver esse problema. E talvez ela olhe para trás e fale assim, puxa, eu já passei por tantos problemas parecidos e venci desses problemas, né? Então, talvez ela fique mais em paz do que uma pessoa desesperada, certo? E essa pessoa, ela acaba tendo olhares mais positivos da vida. Então, ela pode se considerar mais sortuda do que uma pessoa que só vê pelo lado negativo e que só olha que tudo dá azar para ela. Uhum. Entende? Mas é a interpretação dela. Não necessariamente que é azar, que o mundo é igual para todo mundo. Certo? Nós só captamos de maneiras diferentes cada um de nós. Então, só que isso é percepção, né? Existe uma área da psicologia que é Gestalt, que estuda as percepções, e que você vê isso, mas é diferente do pensamento mágico. Entendeu?
Por isso que, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto, né? Que em vez de você comprar pacotes para felicidade, de você olhar para dentro de você, entender todo o teu mecanismo, como é que você lida com as tuas emoções ou com as situações, né? Com as soluções de problemas e tudo, e ter ajuda de um profissional, para você reorganizar internamente, né?
Exatamente.
E para ficar, sentir essa paz, né? A tal da a felicidade.
Isso, né? Nós temos aqui em Curitiba, todo ano, o Congresso da Felicidade, né? Que eu não gosto desse nome, nunca gostei do Congresso da Felicidade com esse nome, mas ali tem pessoas fantásticas falando coisas fantásticas, né? Então, quando ele fala felicidade, né? Dali, talvez fala de um estado de espírito que você consiga captar uma essência tua.
E de ferramentas que você pode usar para atingir isso mais,
né,
fácil, né?
Então, por exemplo, as meditações, o mindfulness, né, que também bem utilizado com pessoas interessantes, assim, conduzindo bem, é maravilhoso de você parar a tua mente.
Ah, até vou fazer, então, né, aproveitar para fazer o Honório Iglesias. Você conhece ele? O Honório?
Honório.
Do mindfulness. Gosto muito dele. Sim. Fiz um curso com ele de mindfulness. Foi super bacana. Acho que foi no meio da pandemia. Me ajudou demais.
Tem o Volney, que é psicólogo, que conduz grupos maravilhoso, com os grupos de homens gays também, que dele, que eu acho fantástico. E também ele faz o mindfulness, que eu já fiz umas vivências com ele, maravilhoso, né? Assim, o trabalho dele. Existem profissionais maravilhosos que trabalham com isso. E você parar a tua mente, em vez de ficar projetando, para a tua mente, sabe? Vai tentar achar a essência dentro de você, não vai estar fora, né? Não é você ter momentos, viver com pessoas ricas, que vai ter prosperidade, gente, que aonde...
E ler livros bons, de fato, para autoconhecimento. Tem livro bom de autoconhecimento, né? Tem muito livro aí de autoajuda, de negócio de ficar milionário em não sei quanto tempo, 5 passos, 50 passos, sei lá. Mas tem livros muito bons de autoconhecimento para você encontrar esse caminho, né? Para te ajudar nesse caminho. Mas eu queria, eu só vou, antes do Djalma finalizar, eu queria falar a frase que eu acho que é super importante da felicidade, né? Que é o que eu mais gosto. Se você está se sentindo triste e feio, adote um cachorro e fique só feio. Se precisar, eu tenho vários cachorros para você adotar, tá bom?
Isso, ó, aqui é a fórmula da felicidade, tá? Fique só feio.
Fique só feio.
A gente, é verdade, sabe? Então, existem livros de autoajuda que são muito bons, assim. Muito bom. Eu acho que um livro legal, assim, que fala eu gosto muito do Eckhart Tolle.
Ah, sim.
Sabe, com o poder do agora, né? Ele é um livro de autoajuda e é fantástico aquele livro, né? Que fala assim, poxa, para você ficar mais no momento presente, que no momento presente normalmente não está acontecendo nada, né? As coisas acontecem na tua mente, levando para o futuro, que é uma possibilidade.
Isso gera ansiedade.
E para o passado, que você não tem nada para fazer com ela.
E fica depressivo.
É. Né? Então você fica só no passado e no futuro. E a tua mente nunca está no presente. E quando você está no presente, no real presente, né?
Ali que estão as possibilidades.
Ali,
né,
que estão todas as possibilidades e a paz. Né? Tem uma pergunta ali, Marcinho? Tem? Eu estou vendo ali, não sei se surgiu uma pergunta nova.
Eu vou comprar um binóculo. Em vez de trocar o óculos, eu vou comprar um binóculo.
Deixa eu ver se vem.
Eu levanto e vou aqui. Ah, sumiu agora.
Sumiu.
Então é isso. Sumiu.
O vídeo foi encerrado.
Né? Então, a gente está terminando mais.
É um
Mente Aberta. Djalma, dê o seu tchau. Semana que vem, Djalma está de férias. Ele vai sair para passear, fica 2 semanas fora. E aí,
o Djalma vai brincar de Marta e vai passear.
Vai passear.
Marta pode trabalhar, eu vou passear mesmo.
Aí a gente vê como é que vai fazer nas próximas 2 semanas.
Gente, daremos obrigado. O meu celular, desculpe o pessoal que vai ver, porque meu celular, ele parou a gravação.
Eu já brinquei de ser Marta, agora semana que vem eu vou brincar de ser Djalma.
E o meu está tocando. Gente, até a semana que vem.
Tá? Ele parou a gravação no final, mas muito obrigado, tá, pessoal? Até semana que vem. E nós estamos aqui. Marta vai conduzir semana que vem.
Tentarei sobre o papel do Djalma.
Marcinho vai ficar no meu lugar. E nós vamos estar aí daí 2 semanas, aí dia 13, dia 14, né? Que é terça-feira, eu estou aqui de volta. Tá
certo.
Bom? Grande abraço.
Tchau.
E façam pergunta.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.